Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governador Beto Richa, junto com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, anunciou hoje de manhã um repasse de R$5.200.000 para melhorar o atendimento à população de rua em 27 municípios do estado. O anúncio foi feito durante um encontro com os prefeitos dos municípios beneficiados, que aconteceu no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O governo federal prepara um aumento de impostos e também deve contingenciar gastos do orçamento deste ano. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
O governo anunciou nesta quarta-feira que o aumento de impostos agora é uma grande possibilidade. E esta decisão deve sair até a próxima terça-feira, dia 28. Também deve ser anunciado um contingenciamento de gastos. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A equipe econômica do governo federal anunciou que nos dois primeiros meses de 2017, a previsão com a arrecadação de impostos caiu e os gastos primários obrigatórios subiram. A diferença entre o previsto e a avaliação bimestral chega a mais de R$58 bilhões, com uma queda de R$54 bilhões na receita e um aumento de quase R$3,5 bilhões nos gastos. Henrique Meirelles disse que o valor total do contingenciamento e o provável aumento de impostos deve ser anunciado nesta terça-feira. Isso porque o governo calcula ainda quanto poderá ganhar em receita com decisões judiciais recentes, mas acredita que só o contingenciamento não deve ser suficiente para cobrir o rombo de R$58 bilhões.
É uma grande possibilidade na medida que julgamos que um contingenciamento nesta ordem poderia ser um pouco excessivo para o orçamento da União no momento, mas não temos essa decisão. Baseado nisso, nós vamos definido então qual é a deficiência que deverá ser coberta por contingenciamento e, se necessário, algum aumento de tributo. É muito simples, não tem problema.
O Ministério do Planejamento argumenta que a queda na receita se deve, em parte, à queda na expectativa para o aumento do PIB deste ano. A previsão do Produto Interno Bruto de 2017 era de um aumento de 1,6%, mas agora o governo estima que só crescerá 0,5% em relação ao ano passado. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Vamos falar agora sobre reforma política. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é relator da proposta de reforma, vai propor votação em listas fechadas nas próximas eleições. Vamos tentar entender? Confira mais detalhes com José Carlos Oliveira.
Relator da reforma política vai propor votação em lista fechada para as eleições proporcionais de 2018 e 2022, além de sistema distrital misto a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo deputado Vicente Cândido, do PT Paulista, em seminário internacional sobre sistemas eleitorais que a Câmara dos Deputados promoveu em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e o Instituto IDEA. O sistema fechado substituiria o atual, que é baseado em lista aberta de candidatos a deputados federais e estaduais e vereadores. Já no sistema distrital misto previsto para 2026, o eleitor vota no partido e no candidato. Essas medidas constarão do relatório da Comissão Especial da Reforma Política que Vicente Cândido pretende apresentar no dia 4 de abril, acompanhado de uma proposta de emenda à Constituição e 4 ou 5 projetos de lei. Segundo o relator, a intenção é fortalecer os partidos e reduzir os custos das campanhas eleitorais.
Nessa tese da lista fechada não tem outro caminho. É acreditar nos partidos, fortalecendo os partidos, acreditando que não há democracia sem partido político. O eleitor, o cidadão, procura participar da vida do partido e nós vamos também garantir isso em lei, com transparência e com democracia interna nos partidos. 80% do mundo pratica a lista fechada.
Cândido e o presidente da Comissão Especial, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, rebateram as interpretações de que a adoção da lista fechada seria uma forma de proteger e garantir foro privilegiado para políticos denunciados na Operação Lava Jato.
A Operação Lava Jato tem sua importância, mas nós temos que legislar. Então não pode se achar que tudo que vai se votar tem relação com a questão da situação da Lava Jato. Não é esse o objetivo, nem o voto em lista camuflaria as candidaturas de eventuais envolvidos na Lava Jato e que estejam comprovados como culpados.
Vieira Lima também descartou qualquer possibilidade de a comissão especial votar algum tipo de anistia para o Caixa 2 em campanhas eleitorais. Diante da proibição do STF de financiamento privado das campanhas, a comissão especial quer viabilizar o financiamento público por meio de previsão de recursos nos orçamentos oficiais, permitindo-se pequenas contribuições de pessoas físicas como cidadãos eleitores. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, afirmou que as mudanças são necessárias porque o atual sistema de votação se exauriu e está viciado.
Esse sistema de lista aberta com coligação sem nenhum freio nos levou a esse estado em que nós estamos hoje. O sistema está todo ele viciado e o vício ampliou-se porque agora nós não temos mais financiamento corporativo. Para onde que nós vamos? Financiamento via fontes irregulares, mais ou menos, ou até crime organizado?
No seminário internacional, especialistas de Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Holanda e México detalharam os sistemas eleitorais de seus países. De forma geral, todos reconheceram defeitos e virtudes nesses sistemas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E ontem, os deputados federais aprovaram a terceirização da atividade fim das empresas e também a terceirização na administração pública. Detalhes com Cariane Costa.
Em uma sessão tumultuada, deputados aprovaram nesta quarta-feira a lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública e na atividade fim de qualquer empresa. O texto também aumenta de 3 para 6 meses o tempo de trabalho temporário e prevê que após o término do contrato, o trabalhador só possa prestar novamente o mesmo tipo de serviço após esperar 3 meses. Deputados da oposição fizeram um protesto no centro do plenário contra a proposta. Foram 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT, disse que a votação dessa quarta-feira é uma sinalização que o governo está perdendo apoio dos parlamentares. Guimarães sustenta também que a nova lei piora a situação dos trabalhadores.
Nós tivemos 188 votos. O governo perdeu 90 votos, nós ganhamos 90. Portanto, é um sinal de que essas reformas, elas não passarão aqui na Câmara. Esse projeto, ele é violento, porque precariza, desregulamenta.
A base aliada do governo rebate as críticas e defendeu o projeto. O relator Laércio Oliveira, do Solidariedade, afirmou que a proposta moderniza as relações trabalhistas e deve gerar mais empregos.
É o início da modernização das relações do trabalho no país. Foi consolidar em uma lei tudo que na prática já existe. Os trabalhadores serão mais valorizados. Essa lei que a gente estabelece hoje aqui vai colocar o país de volta na busca daqueles empregos que foram embora.
O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. De Brasília, Cariane Costa.
11 pessoas foram presas numa operação contra devedores de pensão alimentícia na região noroeste do estado, principalmente em Umuarama. Participaram da ação agentes da Polícia Civil, da Vara da Família e Guarda Municipal. De acordo com a Polícia Civil, os mandados são contra pessoas que devem entre R$ 2 e R$ 19 mil. Os presos foram levados à delegacia e só vão ser liberados depois de regularizarem a situação junto à Justiça. Mais mandados de prisão devem ser cumpridos ao longo da semana. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre mudanças na reforma da Previdência e a intensificação do combate ao Aedes aegypti nos municípios do Paraná.
Paraná de hoje volta já.